Pastor Edese, do PL, Vanessa Portugal, do PSTU, não pontuaram, enquanto as parcelas de decisos e brancos e nulos ficaram em 10%. A pesquisa, ela foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 22 e 26 de julho, com 1.482 eleitores mineiros com 16 ou mais anos, por meio de coleta de dados domiciliar. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob os números BR-09-333-2026 e MG-03490-2026. Milton.
Muito obrigado pelas informações de Minas Gerais. E eu queria só destacar, já que Romeu Zema, que é candidato à presidência, é do estado de Minas, foi governador em Minas Gerais, o nível de aprovação dele em Minas Gerais, que está em 52% das pessoas ouvidas, 41% de desaprovação. Ao longo da programação da CBN, nós vamos analisar esses números com viés político dessa disputa que está ocorrendo em Minas Gerais e que claramente está muito aberta ainda até pelo baixo nível de conhecimento dos eleitores sobre os candidatos e também pela quantidade de eleitores que diz que ainda não tem seu voto definido ou que pode mudar o seu voto. Nós vamos conversar com a Vera Magalhães. Mas eu disse que tem dois estados que nós temos resultados publicados hoje pela Quest. Minas Gerais e
também,
Pernambuco.
Exatamente, o estado de Pernambuco. E quem fala conosco, direto de Pernambuco, lá do Recife, é o Lucas Arruda, que vai nos trazer os números dessa disputa que está bastante acirrada por aí, né, Lucas? Bom dia.
Bastante acirrada, Cássia. Bom dia para você e para o Milton. A pesquisa Quest mostra a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, do PSD, à frente do ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB, no cenário estimulado de primeiro turno. Quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Raquel Lira, do PSD, tem 43% das intenções de voto contra 37% de João Campos, do PSB. Na sequência, com 1%, aparecem Camila Falcão, da Unidade Popular, Ivan Moraes, do PSOL, e Renan Alais, do Missão. Os indecisos chegam a 11%, enquanto que os votos brancos, nulos e daqueles que não vão votar somam 6%. No cenário espontâneo, quando os entrevistados dizem os nomes daqueles em que pretendem votar, Raquel Lira, do PSD, lidera com 25% das intenções de voto, enquanto João Campos, do PSB, tem 18%. Apesar de aparecer no levantamento, o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira, do PL, não chega a 1%, assim como outros candidatos citados. Os indecisos são 54%. Brancos, nulos e os que declararam que não vão votar são 3%. No único cenário de segundo turno testado, reforçando a polarização entre Raquel Lira e João Campos, a governadora ultrapassa o ex-prefeito do Recife e assume a liderança com 45% das intenções de voto. O presidente nacional do PSB, João Campos, tem 39%. No último levantamento divulgado pela Quest aqui em Pernambuco, no mês de abril, João Campos liderava esse cenário com 46% das intenções de voto contra 38% da governadora. Agora, em julho, a porcentagem de indecisos e de brancos, nulos e dos que não vão votar se mantém em 8%. 58% dos entrevistados dizem que a escolha do voto para governador é definitiva. Eles eram 56% em abril. Já aqueles que dizem que podem mudar, comparando os dois levantamentos, se mantém em 41%. Na disputa ao Senado por Pernambuco, a ex-deputada federal Marília Reis, do PDT, lidera em todos os quatro cenários testados. Quando são apresentados todos os nomes aos entrevistados, Marília soma 19% das intenções de voto. Na sequência, aparecem o senador Humberto Costa, do PT, com 12%, o deputado federal Mendonça Filho, do PL, com 8%, o também deputado federal Eduardo da Fonte, do PP, com 6%, Miguel Coelho, ex-prefeito de Petrolina, do União Brasil, com 6%, o deputado federal Túlio Gadelha, do PSD, com 4%, o vereador de Caruaru, Silvio Nascimento, do PL, com 2%, e Carlos Santana, do Novo, Fernando Duelli, do PSD, e Paulo Rubens Santiago, da Rede, não chegam a 1%. Os eleitores indecisos são 18%, enquanto que aqueles que indicam votar em branco, nulo ou que não vão votar, são 25%. Em Pernambuco, o levantamento contratado pela Genial Investimentos ouviu 900 eleitores de 16 anos ou mais, entre 22 e 26 de julho, por meio de entrevistas presenciais com questionários estruturados. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral pelos números BR-03810-2026 e PE-09649-2026. Cássia.
Muito obrigada, Lucas Arruda. E um último dado aqui da pesquisa, a aprovação do governo de Raquel Lira, que é a chamada incumbente, né, a governadora que quer se reeleger, está atualmente em 68%. Subiu de 62% na última pesquisa para 68% agora.
Hoje, então, confirmando aqui, nós vamos analisar esses dados todos, inclusive olhando os votos para presidente nesses dois estados. Nós vamos conversar com a Vera Magalhães logo depois das 8 horas da manhã aqui no Jornal da CBN.
E agora nós temos informação sobre outro assunto, chegando direto da capital federal. Felipe Igreja, bom dia.
Bom dia, Cássia. Bom dia a todos. O presidente Lula ironizou a crise diplomática com a Argentina ao chegar ao Palácio do Itamaraty ontem. O chefe do Planalto tinha indicado a aliados que não pretende entrar no conflito envolvendo o presidente Javier Milei, que fez uma série de falas hostis contra Lula e o Brasil. Mas, questionado por jornalistas sobre as declarações do colega argentino, Lula respondeu com uma brincadeira, perguntando de volta quem é esse cara.
Como é que você vê a história do Milei, hein?
Eu? Quem é esse cara?
Já o ministro da Fazenda, Dário Durigan, subiu o tom ontem ao chamar o argentino de palhaço e classificar as manifestações de Milei como interferência externa indevida e absurda.
O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil, quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação lá é muito mais alta. Então, assim, não dá para considerar, não dá para entrar na onda dessas pessoas que dizem que vai virar o apocalipse, que vai ter problema, porque o Brasil, ele está com mínima de desemprego, mínima de inflação, recorde em balança comercial.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já ouviu o embaixador brasileiro na Argentina, Júlio Bittelli, sobre a relação entre os dois países numa conversa que durou 40 minutos. O tema será retomado na volta de Vieira de uma viagem ao Peru para acompanhar a posse de Keiko Fujimori. Ainda no domingo, o chanceler ouviu também o embaixador da Argentina aqui no Brasil, Guilherme Daniel Raimondi. Segundo fontes da diplomacia, Mauro Vieira decidiu conduzir pessoalmente a conversa com o diplomata argentino, com quem mantém relação de mais de 3 décadas, apesar de a interlocução normalmente ocorrer em outro nível de hierarquia diplomática. Segundo o jornal argentino La Nación, o governo Milei descartou qualquer pedido oficial de desculpas ao presidente Lula. Apesar das agressões, o Brasil não vai romper relações com o país vizinho. Cássia.
Muito obrigada, Felipe Igreja. 7h16.
Momento Apex.
O presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller, anunciou que a agência já tem um plano para apoiar as empresas brasileiras afetadas pelas tarifas americanas.
Nós vamos seguir firmes o nosso trabalho que a gente já vem fazendo nos Estados Unidos, apoiando empresas e entidades junto com empresas e entidades americanas para aumentar a isenção. 2, nós vamos ampliar o nosso trabalho para aumentar a participação brasileira dos setores que foram isentos, para a gente aumentar a nossa exportação para os Estados Unidos desses setores que foram isentos. E 3, nós vamos trabalhar e vamos anunciar um plano de diversificação de mercados.
A Apex Brasil vai investir R$130 milhões, junto com associações e entidades parceiras, em programas da agência na estratégia de diversificação que será anunciada no início de agosto.
Acesse apexbrasil.com.br e saiba mais sobre soluções.
AstraZeneca apresenta Você Precisa Saber. Hoje, com o hematologista Dr. Lauro Augusto Caetano Leite.
A HPN, ou hemoglobinúria paroxística noturna, é uma doença rara progressiva e potencialmente fatal se não for adequadamente manejada ou tratada. Ela tem uma origem genética e provoca a destruição das células do sangue e pode levar a diferentes complicações. Aqui no Brasil, os pacientes com HPN têm acesso ao tratamento pelo SUS e o cuidado está contemplado por um protocolo clínico específico. Porém, o país tem a oportunidade de adotar tratamentos mais modernos, que podem, além de permitir que tenha um melhor controle da HPN, com menor necessidade de transfusões, podem ainda proporcionar uma maior conveniência e qualidade de vida. Garantir que o acesso acompanha os avanços da medicina é essencial em qualquer doença, tanto em HPN quanto todas as outras doenças raras.
Iniciativa AstraZeneca.
Cielo apresenta Inteligência para Negócios.
Os meios de pagamento deixaram de ser apenas o momento final da compra para se tornarem uma ferramenta estratégica para o crescimento dos negócios. Hoje, consumidores transitam naturalmente entre lojas físicas, e-commerce, aplicativos e canais digitais. Para acompanhar esse comportamento, empresas precisam oferecer experiências de pagamento simples, integradas e seguras em toda a jornada de compra. É nesse cenário que a tecnologia faz a diferença. Com soluções que conectam pagamentos presenciais e online em uma única plataforma, é possível integrar diferentes meios de pagamento, como Pix, cartões, QR Code e pagamentos por aproximação, além de simplificar a gestão financeira e operacional. Mais do que processar transações, a tecnologia gera inteligência para acompanhar resultados, otimizar processos e identificar novas oportunidades de negócio.
Inteligência para negócios com Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
7:20.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Agora em Brasília, 7:22.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento... Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Olá Brasília, muito bom dia ouvintes. Hoje é terça-feira, 28 de julho de 2026. Eu sou Mariana Machado e a partir de agora você acompanha comigo tudo que é destaque no noticiário do Distrito Federal. Nós estaremos juntos durante os intervalos do Jornal da CBN e também daqui a pouquinho ao longo do CBN Brasília. Aqui no estúdio comigo, trabalhos técnicos de Eduardo Brito. O ouvinte já sabe, pode participar comigo, mande a sua informação, sua dica de trânsito, me conta como é que está o tempo aí na sua região. Basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 99666-9673. Se preferir, mande um e-mail diretamente para mim. O endereço é mariana.machado@cbn.com.br. Nas redes sociais, estamos no X, no Threads, no Facebook e também no Instagram. Terça-feira, começando com problemas no metrô. Alô, pessoal que está saindo agora de Águas Claras, Samambaia, Guará, Ceilândia, né, sentido área central de Brasília. Os trens só estão circulando até a estação Asa Sul. Lá, todo mundo precisa desembarcar e seguir viagem de ônibus. A estação central na rodoviária está, inclusive, fechada. E eu aproveito para registrar aqui a participação do nosso ouvinte João Sena, que tentou, né, pegar o metrô ali saindo de Ceilândia, contou para a gente que precisou desembarcar na estação na Asa Sul, e aí falou que tá, os trens estão lotados e os funcionários não informam, né, os motivos desta falha, que é algo que a gente está apurando. Inclusive, deixa eu chamar o Bruno Melo, que está aqui no estúdio com a gente. Bruno, bom dia. O que, que o metrô falou sobre esse problema de hoje?
Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvintes. Mari, por enquanto, o metrô não tem a explicação ainda para esse problema, né, que a gente está vendo com essa interrupção dos trens em toda a faixa do metrô da Asa Sul até a área central. Como você bem destacou, todo mundo está tendo que desembarcar ali na estação, né, do terminal da Asa Sul, que ela está lotada, obviamente, como todo mundo que está vindo do ramal Ceilândia, do ramal Samambaia, tendo que desembarcar ali, aquela estação está lotada. Aí o pessoal está tendo que pegar um ônibus dali para ir a outros locais do Distrito Federal, e por enquanto o metrô não tem uma resposta oficial sobre o que está provocando esse problema. Segundo a apuração da TV Globo, teria ocorrido uma falha com um dos trens na altura da estação 112 Sul, e esse trem estaria de alguma forma bloqueando a passagem das demais composições, e por isso que o metrô não está circulando na Asa Sul neste momento. As equipes técnicas do metrô, segundo a assessoria aqui dos trens, já estão trabalhando para tentar resolver essa situação, mas a gente não tem nem previsão de quando é que vai voltar a operar normalmente. Eu também já acionei a Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal para saber se eles têm algum plano de contingência, algum plano alternativo, até para aumentar a oferta de ônibus lá no terminal da Asa Sul, porque tem muita gente lá aguardando, né? E só com a quantidade normal do dia a dia, não está dando conta de tanta gente estar desembarcando ali. Então fica mais uma vez aqui também essa cobrança. Assim que a gente tiver todas essas respostas, a gente volta com os ouvintes.
Problema no metrô semana sim, semana também. A gente vai acompanhando, nossa reportagem também já está a caminho e a gente vai atualizando as informações ao longo da manhã. 7h25.
Trânsito.
Saída de Sobradinho pela BR-020, neste momento com muita lentidão, sobretudo ali na altura da quadra 2 e quadra 1, né, de Sobradinho. Velocidade, segundo o mapa do Waze, é de 25 km por hora. Essa lentidão vai até o viaduto do Colorado. Depois daquele trecho, trânsito passa a fluir bem. Temos trânsito muito carregado também na saída de Samambaia. Do viaduto até o semáforo, logo após a fábrica da Coca-Cola, a velocidade está em 21 km por hora. Também não tem alerta de acidente por lá. Porém, já na EPNB, altura do setor placa da Mercedes, o Waze me indica, ali sim, um alerta de acidente. A velocidade é de 17 km por hora. Conto com a participação do ouvinte. Você que passou por aquele ponto, viu o que aconteceu, manda mensagem pra gente que eu vou atualizando as informações. Temos também trânsito muito carregado na Elmo Cerejo, principalmente ali na altura do campus da UNB de Ceilândia, onde a velocidade é de 13 km por hora. Acesso ao túnel Rei Pelé, já sabe, daquele jeito, né? Passou do túnel, chegou na IPTG, via principal e marginal muito congestionadas e também tem alerta de acidente por lá. Logo após a residência oficial de Águas Claras, neste caso a velocidade está em 23 km por hora, mas a lentidão vai seguir até o viaduto do Guará. 7h27, daqui a pouquinho eu tô de volta.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Dia a dia da economia, com Miriam Leitão.
Muito bom dia para você, Miriam Leitão.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Miriam.
Miriam, o governo federal aciona a OMC contra o tarifaço que foi imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Por que usar esse instrumento e qual a possibilidade desse instrumento ajudar de alguma forma nesta relação?
Porque a Organização Mundial do Comércio é o órgão que deveria ser o órgão para regular exatamente essas controvérsias comerciais entre os países. O Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que era o antigo GATT e que depois foi reorganizado numa instituição muito mais forte, que é a Organização Mundial do Comércio, deveria ser. E por que, que eu estou colocando no futuro do pretérito? Porque, nesse momento, a OMC está enfraquecida, a gente já conversou sobre isso aqui, Milton e Cássia, porque os Estados Unidos, propositadamente, não indicaram os seus representantes no órgão de apelação, e o órgão de apelação não tem quórum para funcionar. E o órgão de apelação é a última instância nesses conflitos, né? Agora, o Brasil é multilateralista, e o Brasil, portanto, ele não pode falar, olha, os Estados Unidos enfraqueceram a OMC, eu vou fazer de conta que a OMC não existe. Porque aí você faz o jogo de quem quer destruir uma instituição multilateral importante, que sempre foi importante e regulou o comércio entre os países e dirimiu dúvidas entre os países nos contenciosos comerciais desde o final da Segunda Guerra Mundial. A OMC é mais recente, mas ela é herdeira do GATT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, como eu disse. Então, essa instituição é que os Estados Unidos tentaram acabar. Eles são unilateralistas, eles não querem se submeter a nenhum órgão multilateral, já fizeram ataques, o governo Trump, ataques a outras instituições, como a Organização Mundial de Saúde, tão importante para nós na pandemia. Então, essa é a política do Trump, é destruir os órgãos multilaterais. Mas o Brasil é multilateralista, então ele precisa continuar indo. Pode demorar anos, mas pode ser que em determinado momento se chegue a um resultado. E o resultado será a favor do Brasil, se for seguidas as regras. O Brasil foi acusado do que ele não faz, quer dizer, ele tem superávit com os Estados Unidos, eles têm déficit com os Estados Unidos e não superávit. E os Estados Unidos estão, uma onda de tarifas foi contra países que têm déficits insistentes e desequilíbrios muito grandes contra os Estados Unidos, não é o caso do Brasil. Além do mais, ficou muito claro nas tarifas de 25% que ali tem um componente político. Agora, na tarifa de 12,5%, por causa do trabalho forçado, eles miraram 60 países no mundo, né? 59 países mais a União Europeia, então é mais geral. Mas o fato é que o Brasil hoje está com vários tipos de sobretaxas, sobretaxas que já existiam antes, sobretaxas colocadas por essa investigação completamente descabida feita pelo STA, e também agora com essa nova tarifa. O Brasil tem tarifas, algumas, que chegam a 50%. Seria ruim se o Brasil ignorasse a OMC. Os Estados Unidos ignoram a OMC, mas o Brasil não pode fazer isso, Cássia.
E recorrer à OMC não significa deixar de lançar mão de outras negociações e de outros recursos para ajudar os setores prejudicados por essas medidas dos Estados Unidos, né, Miriam?
É isso que o governo tem feito, né? Ajudar os setores. O problema todo é que quanto vai custar tudo isso? Ele vai ajudar setores mais... Não há sinal de que essas tarifas sejam fáceis de serem vencidas na justiça. Veja que no ano passado, quando teve as tarifas, que aí o Brasil fez uma operação de ajudar os setores e os setores também se ajudaram procurando outros parceiros, naquele momento era uma tarifa completamente sem sustentação na legislação americana. Mas agora, o que, que ele fez? Ele recriou aquelas mesmas tarifas que foram proibidas pela justiça, mas agora dentro dos mecanismos de comércio americano que já existem, a lei do comércio americano, a seção 301, que foi a investigação feita contra o Brasil. Quer dizer, ele fez uma investigação completamente distorcida, mas ele cumpriu as regras da lei de comércio. Então fica muito mais difícil saber o fim desse tarifaço, Milton e Cássia.
Muito obrigado pela sua análise, Miriam. Bom dia, até logo mais um meio-dia.
Até mais.
Até.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, vai prestar depoimento hoje à Polícia Federal no inquérito que apura a suspeita de crime de calúnia contra o presidente Lula. No dia 3 de janeiro, o senador publicou nas redes sociais uma postagem associando o chefe do executivo ao narcotráfico internacional. Flávio também associou o presidente à lavagem de dinheiro, apoio a terroristas e fraude em eleições. Uma pesquisa da Datafolha aponta que a maioria dos brasileiros afirma que familiares, amigos, imprensa, redes sociais e líderes religiosos não terão nenhuma influência na escolha do candidato a presidente. O índice de independência do voto varia de 58% em relação a jornalistas até 67% no caso de líderes de igrejas. Quando analisados os recortes de influência, 23% dos entrevistados, 23%, afirmam que líderes religiosos afetam a decisão. Já a imprensa tem peso de muita ou alguma influência para 38% dos ouvidos, patamar similar à opinião de cônjuges e filhos. O Datafolha entrevistou 2.004 pessoas em 139 municípios nos dias 22 e 23 de julho. A margem de erro do total da amostra é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. No horário de Brasília, 7h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
Comentei para você que ainda hoje nós vamos falar com a Vera Magalhães a propósito das duas pesquisas divulgadas hoje pela Quest, disputa do governo do estado de Minas Gerais, disputa do governo do estado em Pernambuco. Eu quero antes trazer dois dados que estão nestas duas pesquisas e que olham para o cenário nacional. Até a pedido de alguns ouvintes que escreveram para cá, porque ontem, quando nós divulgamos alguns desses estados, citamos esse cenário nacional e nos perguntaram sobre o que a Quest está falando, por exemplo, em Minas Gerais. Minas Gerais é um estado interessante, seja pela representatividade que tem no país, seja porque um dos candidatos à presidência é do estado de Minas Gerais, e me refiro a Romeu Zema. Em Minas Gerais, o que a Quest mostrou é que o eleitor em Minas, nesse momento, tem apoio para Lula, 30% das intenções de voto, para Flávio, 29% das intenções de voto, para Romeu Zema, que é governador, foi governador em Minas, 12% das intenções de voto, e Ronaldo Caiado aparece depois mais abaixo, com apenas um dígito, 4% das intenções de voto. Já em Pernambuco, Lula tem ampla vantagem. 55% dos eleitores em Pernambuco diz que votam em Lula ou têm a intenção de votar em Lula na eleição nacional. 21% votam em Flávio. E aí uma curiosidade, porque aqueles dois candidatos que costumam aparecer com algum destaque ali, Caiado e Zema, tem apenas 1%. Antes deles, aparecem Augusto Cury, que é do Avante, o escritor, com 2% das intenções de voto, e Renan Santos, do Missão, também com 2% das intenções de voto. Nós falamos hoje aqui sobre pesquisa Minas Gerais e Pernambuco, e amanhã a Quest divulga São Paulo e Bahia. Agora são 7h38.
E o assunto agora aqui no Jornal da CBN é saúde. A Fiocruz vai apresentar hoje um estudo sobre a adesão de uma medicação injetável que previne a infecção por HIV com 2 doses por ano. Os dados serão apresentados na maior conferência sobre HIV e AIDS do mundo, que acontece no Rio de Janeiro. O Lenacapavir funciona como profilaxia pré-exposição para prevenir a infecção do HIV. A pesquisa é realizada pelo Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, que também participou dos estudos de eficácia. Segundo a Globo News, que teve acesso à pesquisa, 97% dos 668 voluntários preferiram o Lenacapavir à PrEP oral. O remédio oral é oferecido pelo SUS desde 2018, mas quem usa tem de tomar um comprimido por dia, o que dificulta o tratamento. A infectologista Beatriz Greinstein, presidente da Conferência Nacional sobre AIDS, destacou a vantagem do medicamento injetável.
A gente tem avançado bastante nos últimos anos em relação ao número de pessoas que começaram PrEP, mas infelizmente o que a gente observa é que a persistência em PrEP ainda é uma questão grande, né? E a gente precisa então ampliar as possibilidades das pessoas estarem cobertas por uma estratégia de prevenção.
Outra estratégia foi anunciada ontem pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na conferência de AIDS. O cabotegravir, aplicado a cada 2 meses, vai ser encaminhado para análise da Conitec, a comissão que decide sobre incorporação de novas terapias ao SUS. O ministro espera que o remédio esteja disponível ainda neste ano.
A negociação que estamos fazendo tem sido uma negociação positiva, com um preço adequado para um sistema nacional público brasileiro, do tamanho do Brasil. Vamos trabalhar para este ano já poder ser oferecido ao povo brasileiro o cabotegravir.
Um relatório divulgado ontem pela ONU alertou para o risco de uma nova epidemia de HIV no mundo. A Agência das Nações Unidas aponta que a combinação de cortes expressivos no financiamento internacional e entraves no acesso à prevenção pode comprometer décadas de conquistas no combate à doença. De acordo com os dados apresentados no relatório da ONU, a América Latina registrou uma alta de 25% no número de novas infecções desde 2010. No caso do Brasil, o aumento de novos casos de HIV foi superior a 20%.
Nós estamos agora às 7h40. Você lembra do caso Amarildo? Aconteceu no Rio de Janeiro, 2013. Amarildo era aquele ajudante de pedreiro que depois se descobriu, porque ele descobriu que ele foi torturado e morto por policiais militares na favela da Rocinha. Eu falei junho de 2013. Nós vamos falar ao vivo do Rio de Janeiro com o Diogo Bugalho a propósito desse assunto, porque ainda se tem informação sobre este tema. Diogo Bugalho, bom dia.
Os dois oficiais... Diogo, da...
começa de novo a sua participação, por favor.
Sim, Milton, me ouve?
Sim.
Perfeitamente. Os dois oficiais da Polícia Militar do Rio, condenados pela sessão de tortura que culminou com a morte do ajudante de pedreiro Amarildo Dias de Souza em julho de 2013 na Rocinha, vão continuar na corporação. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio decidiu extinguir o processo administrativo que avaliava a conduta dos oficiais devido à prescrição desse processo interno ali da corporação. Por lei, esse procedimento na PM só pode durar até 6 anos. O advogado da família de Amarildo, João Tancredo, lamentou o desfecho desse processo.
Esse caso é um exemplo claro e terminado de que justiça que tarda é justiça que falha. Em decorrência da demora e de propósito mesmo da Polícia Militar e do próprio Judiciário em aplicar as penas aos oficiais, especialmente aos oficiais, em decorrência de sequestro, tortura, desaparecimento e morte da Marildo, que era, a aplicação teria que se dar no prazo de 6 anos, já foi em 2013, nunca aconteceu, é claro, foi aplicada, portanto, a prescrição e não há qualquer punição no sentido, no âmbito administrativo para os policiais.
É, como disse o advogado, não há punição no âmbito administrativo, mas esses dois oficiais envolvidos no caso, eles foram condenados, né? Um deles já cumpriu pena e o outro ainda cumpre. O major Edson Raimundo dos Santos, que era o comandante da UPP da Rocinha na época e é apontado como o mandante do crime, passou para a reserva e, com o arquivamento desse procedimento disciplinar, ele vai seguir na corporação, seguir na reserva, recebendo aposentadoria bruta de quase R$ 27 mil por mês do estado do Rio de Janeiro. O oficial ainda cumpre, como eu disse, as penas de 16 anos e 3 meses pelos crimes de tortura e ocultação de cadáver e 4 anos por corrupção de testemunhas. Ele está no regime semiaberto. Já o tenente Luiz Felipe de Medeiros, que era subcomandante da unidade, terminou de cumprir a pena de 10 anos e 7 meses a que foi condenado e voltou a trabalhar. Atualmente, ele segue na ativa, batendo ponto no comando de operações especiais da PM aqui do Rio. Na decisão, os desembargadores também restabeleceram o porte de arma dos dois agentes, que estava suspenso desde 2013. Procurada pela CBN, a PM não se manifestou sobre o caso e as defesas dos policiais também não responderam às nossas tentativas de contato. Milton.
Muito obrigado. Esse foi o Diogo Bugalho falando ao vivo do Rio de Janeiro, a propósito desse caso que chocou o Brasil lá em 2013. Você veja que, passado todo esse tempo, a gente não pode nem falar que a justiça foi completamente feita, né? Nós temos aí uma série de problemas. Na época, não sei se você lembra, se criou, tinha um bordão, né? Cadê o Amarildo? Uhum. Porque o corpo tinha desaparecido, desapareceu 14 de julho, e aí depois o caso só foi sendo descoberto a partir das investigações. E aí se descobriu que ele tinha sido torturado e morto. 7h45.
E agora nós temos informações sobre a posse da nova presidente do Peru depois de um lento processo de apuração. Pedro Fagundes está com essa história. Bom dia para você, Pedro.
Bom dia, Cássia. Também aos nossos ouvintes. Olha, Keiko Fujimori assume hoje a presidência do Peru em uma cerimônia no Congresso em Lima, capital. A posse marca o retorno da direita ao poder e também do sobrenome Fujimori, a sede do executivo peruano, depois de 26 anos da saída do pai de Keiko, Alberto Fujimori. A nova presidente venceu Roberto Sanches no segundo turno, realizado no dia 7 de junho. O resultado oficial só foi divulgado quase um mês depois a essa demora mencionada, em 3 de julho. A diferença foi de apenas 40.641 votos. Sanches, o rival, afirmou que não reconheceria o resultado e que recorreria a instâncias internacionais. Esta foi a quarta candidatura de Keiko à presidência. Nas 3 outras disputas, ela terminou em segundo lugar, também por margens apertadas, que é um pouco mais de 1 ponto percentual. Ela afirma que pretende buscar a união de um país dividido e mergulhado em uma crise política, que contou, por exemplo, com 8 presidentes nos últimos 10 anos. Keiko receberá a faixa de José Maria Balcázar Zelada. Ele assumiu um mandato interino em fevereiro, depois da destituição de José Geri. A presidente também terá que negociar com um Congresso fragmentado. O Partido Força Popular elegeu as maiores bancadas, com 41 deputados e 22 senadores, mas não tem maioria. O presidente argentino Javier Milei participará da cerimônia. Ele defende o avanço de uma chamada Onda Azul, com vitórias da direita na América do Sul. Também são esperados o rei Felipe VI, da Espanha, e presidentes de países como Chile, Bolívia, Equador, Paraguai e Uruguai. Keiko Fujimori tem 51 anos e entrou na política ainda adolescente, quando acompanhava o pai em compromissos oficiais. Ela foi eleita deputada em 2006, passou cerca de um ano e meio presa entre 2018 e 2020, durante uma investigação sobre financiamento irregular de campanha, este caso que foi posteriormente arquivado. Cássia.
Muito obrigada, Pedro Fagundes. Agora são 7h47.
UPS Modular Engetron. Energia garantida para data centers com exclusiva tecnologia IoT. Acesse engetron.com.br.
UPS Modular Engiatron. Energia garantida para data centers com exclusiva tecnologia IoT. Acesse engiatron.com.br.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decide nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo é melhor, mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata, é churrasco e ponto.
Três informações em 10 minutos. Ouça agora no podcast CBN Primeiras Notícias. Governo aciona OMC contra tarifaço de Donald Trump. Lula reage a falas de Javier Milei e tensão diplomática com a Argentina cresce. Vídeo de Jair Bolsonaro criado com inteligência artificial desafia o TSE. E ministro Nunes Marques é escolhido como relator. Eu, Frederico Goulart, conto os detalhes. Baixe no seu aplicativo de podcasts preferido.
Sua próxima venda está esperando na fila de atendimento. Agentes de voz com inteligência artificial que atendem, tiram dúvidas e recuperam vendas 24 horas por dia. Em português natural, na voz da sua marca. Eleven Labs, muito mais que voz. Atendimento humanizado por inteligência artificial para todos os canais de interação com o consumidor. Entre em elevenlabs.io e mude seu atendimento em minutos.
Minuto Sebrae. O território Calunga é referência em turismo de base comunitária. Localizado principalmente no município de Cavalcante, em Goiás, reúne 39 comunidades e abriga mais de 8 mil quilombolas. A guia e empreendedora Dominga Natália destaca o apoio do Sebrae no desenvolvimento do turismo.
Eu sou condutora de visitantes aqui há 20 anos. Também sou empreendedora local no ramo de hospedagem. O turismo fortaleceu a agricultura familiar. Quando o turismo iniciou, foi na casa dos meus pais. Então, eu tive a vivência desde bem pequena, desde a abertura do turismo. Que meu pai foi chamado para entender se a comunidade aceitava o turismo, já foi com o Sebrae. O Sebrae sempre esteve no apoio aí do desenvolvimento turístico. Hoje, o principal é o turismo. E o turismo fomenta todos os outros.
Para cursos e consultorias, acesse sebrae.com.br.
Juju, tá anoitecendo. Vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem.
Bom negócio de verdade onde você estiver.
No agro e na cidade.
Agravia tem.
No degalhão a cobertura.
Agravia tem.
O aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
Agravia tem.
Nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
A
Agora em Brasília, 7 horas e 53 minutos. Olá, ouvinte, para você que está chegando agora. Eu sou Mariana Machado, estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. A gente segue acompanhando a situação do metrô. É, terça-feira, né, já começou com problema no metrô. E quem está lá na estação da Asa Sul, de olho nessa situação, é a Marina Dantas. Marina, bom dia.
Oi, Mariana. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Pois é, Mariana, a situação aqui na Estação Asa Sul, ela é bem complicada. Os passageiros estão do metrô estão tendo que descer aqui na estação e pegar um ônibus ou até um carro de aplicativo para conseguir chegar no seu destino. Os ônibus que saem daqui, que partem daqui da estação, estão super lotados, as filas estão dando voltas. E eu conversei também com os funcionários do metrô, mas eles não sabem informar o que está acontecendo e a população fica sem saber também como que vai conseguir chegar ao seu destino final. A Lavínia Santos, que é servidora pública, foi uma das afetadas por esse problema no metrô.
Descobri porque tinha um aviso na catraca e aí me pegou desprevenida porque eu esperava descer na central, mas agora eu tenho que arranjar um outro jeito para ir para o meu trabalho.
Pois é, Mariana, o cenário aqui é de muita dúvida da população, muito movimento aqui na Estação Asa Sul, muita correria para poder conseguir entrar nesses ônibus que saem daqui super lotados e às vezes não consegue colocar todo mundo que está nessa fila dentro do transporte público. Então a gente continua acompanhando, mas a situação aqui é complicada.
Muito obrigada pelas informações, Marina Dantas. Qualquer novidade, a Marina volta com a gente. Estamos ainda aguardando, né, um esclarecimento da Companhia do Metropolitano sobre o que aconteceu, afinal. Informações até apuradas pela TV Globo, repassadas há pouco, de que houve um problema em um dos trens na altura da 112 Sul, mas a gente ainda está aguardando aqui uma confirmação, né, oficial do Metrô DF, e aí os ouvintes também podem ir participando conosco, nosso WhatsApp sempre aberto, número 99666-9673. 7h55.
CBN, Tempo e Temperatura.
Terça-feira de baixa umidade, o Instituto Nacional de Meteorologia mantém aquele alerta amarelo, né, de perigo potencial, porque a umidade relativa do ar pode chegar a 25% ao longo do dia, né, sobretudo à tarde, que inclusive é quando as temperaturas sobem mais, né. Hoje nós tivemos uma mínima de 13 graus na área central de Brasília, foi a mínima mesmo para todo o DF. Lá em Planaltina a mínima ficou em 14 graus, no Gama 16. Sei não, hein? Parece que o frio mesmo deu uma trégua aí, deu uma amenizada. Vamos ver, né, como é que fica nos próximos dias. A máxima prevista para hoje será de 28 graus durante a tarde, que é justamente o momento em que a umidade vai lá para baixo. Então eu reforço, né? Beba bastante água, não esqueça da hidratação, não esquece da sua garrafinha, né? Tá saindo de casa agora, já providencia aquela garrafinha. Aproveita que eu te lembrei e bebe água, porque hoje o dia vai ser seco. Não tem previsão de chuva, nem para hoje, nem para tão cedo, viu? Segundo o IMET, a previsão dos próximos dias é de que essas condições se mantenham, portanto devemos ter uma quarta-feira de céu claro, né? Poucas nuvens também na quinta e essa umidade aí sempre ali com mínima abaixo de 30%. Bruno Melo de volta ao estúdio. Bruno, novidades sobre o metrô?
Novidades, agora tem a resposta oficial aqui do metrô sobre o que está provocando esse problema. Eles dizem que no final da madrugada de hoje, ao preparar o posicionamento dos trens, houve o descarrilamento das composições entre as estações 110 e 112 da Asa Sul. Com isso, as equipes de manutenção tiveram que atuar no local e estão tentando resolver esse problema, né? Por questões de segurança, toda a operação do túnel da Asa Sul foi suspensa e eles informam que nesse momento a estação Asa Sul virou estação terminal, como a gente já tinha dito, né? Sim. Todo mundo que vem tem que descer ali na estação Asa Sul. E o metrô disse que acionou a CEMOB para reforçar a frota de ônibus ali na região da W3. E também dos ônibus que saem ali da estação Asa Sul. Mas é isso, um trem que acabou descarrilando ali naquele intervalo entre as estações 110 e 112 Sul, e eles estão tentando reposicionar essa composição para, enfim, retirar da via e voltar a funcionar.
É isso, a gente vai acompanhando e atualizando as informações ao longo da manhã. Agora 7 horas e 57 minutos. trânsito também está sendo motivo de dor de cabeça nesta manhã. Deixa eu registrar aqui a participação do nosso ouvinte Rubens Seixas, ele que pegou o BRT cedinho lá no Gama, e aí já contou pra gente que, olha, tava tudo lotado por lá, a estação muito cheia, reclamou aqui, inclusive, de algumas linhas atrasadas, e aí, ao longo da app, ele aproveitou para registrar as imagens aqui pra gente. A app é muito carregada também, trânsito intenso na região. 7h58, daqui a pouquinho eu tô de volta.
Jornal da CBN. CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Bom dia para você, Marcelo D'Agosto.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Marcelo.
O Luciano escreveu para cá, diz que está comprando uma moto no valor de R$23 mil. Vai usar um programa do governo que oferece juros fixos para o financiamento de 0,99% em 48 vezes. Diz aqui na sequência, eu tenho um valor de entrada de R$13 mil. O que é mais vantajoso? Investir esse dinheiro rendendo 100% do CDI ou dar a entrada neste financiamento?
Olha, Luciano, você tem duas formas de decidir. Uma é fazendo os cálculos financeiros e a outra é buscar uma sensibilidade de como você se sente mais confortável. Os cálculos financeiros são um pouco traiçoeiros, porque hoje o custo do financiamento que você tem é mais barato do que o rendimento de uma aplicação financeira atrelada ao CDI. Mas pode ser que isso mude. A primeira dificuldade é comparar uma taxa mensal de 0,99% ao mês com uma taxa anual do CDI, que é de 14,25% ao ano. Lembrando que CDI e Selic é praticamente a mesma coisa. Então, você tem que colocar as duas taxas numa mesma base, ou mensal ou anual. 0,99% é quase 1% ao mês, que é um pouco mais de 12% ao ano, que é menos, então, do que os 14,25% ao ano do CDI. Só que a taxa do financiamento é fixa por 48 meses e o CDI muda a cada 45 dias e deve cair agora na semana que vem. Outro aspecto para analisar é que é bom ter um financiamento barato e é a segurança de ter uma aplicação no banco rendendo 100% do CDI, porque se você tiver algum problema, pode sacar dos seus investimentos e não entrar num financiamento caro como o cheque especial ou juros do cartão de crédito, que custam, no mínimo, 7% ao mês, que é muito mais caro do que o rendimento da aplicação e muito mais ainda do que o financiamento. Então, em resumo, parece vantajoso tomar o financiamento e ficar com o dinheiro aplicado, especialmente nesse caso específico, que se as parcelas ficarem confortáveis dentro do seu orçamento. Não é para qualquer financiamento que o tamanho da parcela é um bom critério, mas nesse caso é. E na pior das hipóteses, para você, se os juros caírem muito e o teu rendimento diminuir, você pode quitar antecipadamente o empréstimo. Então, parece vantajoso você tomar esse financiamento.
Muito obrigado e um bom dia para você, Marcelo.
Bom dia, um abraço e até amanhã.
Até amanhã.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O pré-candidato ao governo de Minas Gerais pelo Republicanos, Cleitinho Azevedo, lidera a disputa, segundo pesquisa Genial Quest divulgada hoje. Ele venceria todos os adversários nas simulações de segundo turno. Cleitinho apareceu com 44% contra 29% de Alexandre Calil, do PDT, e obteve 46% contra 31% de Patrus Ananias, do PT. Ele também derrotaria o governador Matheus Simões, do PSD, com 46% contra 15%. A pesquisa foi feita entre os dias 22 e 26 de julho, com 1.482 eleitores do estado. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança chega a 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral com o código MG03490/2026. Autoridades do Japão confirmaram 50 feridos até o momento em decorrência de um terremoto de magnitude 7,1 que atingiu a província de Kumamoto, no sul do país. O tremor causou o desabamento de prédios e incêndios, segundo a primeira-ministra Sanai Takaishi. Um alerta de tsunami chegou a ser emitido, mas foi suspenso. A empresa responsável pelo fornecimento de energia na região informou que os 3 reatores nucleares em operação não sofreram danos. Centenas de pessoas ficaram bloqueadas em um shopping center. Os efeitos do terremoto foram sentidos na Coreia do Sul, de acordo com o Seul. No horário de Brasília, 8:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. CBN.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN. Amanhã desta terça-feira, 28 de julho de 2026, nós mais cedo já trouxemos resultados da pesquisa eleitoral nos estados de Minas e Pernambuco. Agora mesmo o repórter CBN, Cássia Godoy, atualizou alguns dos números lá em Minas Gerais. E agora a gente traz análise com a Vera Magalhães, a quem agradeço pela gentileza de estar conosco nesta manhã aqui no Jornal da CBN. É sempre um prazer recebê-la, Vera. Bom dia.
Oi, bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia aos ouvintes, também para quem está assistindo o Jornal da CBN pelos aplicativos.
Bom dia, Vera.
E vamos começar olhando pelo estado de Minas. Aparece Cleitinho liderando com folga, mas quase dois terços dos eleitores ainda podem mudar de voto. E tem também o olhar nacional, né? Com Lula e Flávio Bolsonaro empatados e mobilizando eleitorados mais consolidados. Quero que você traga para nós aquilo que você destaca desses dados que apareceram em Minas Gerais agora.
Impressionante a eleição em Minas Gerais, né, Milton? Porque é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, o estado que é considerado crucial para definir a eleição presidencial, porque nas últimas eleições, ao menos desde 2010, tem se dado uma coincidência absoluta entre os números de Minas e os números do Brasil, e existe uma indefinição gigante lá. É, você destaca aí a questão de que muita gente ainda admite mudar de voto, simplesmente porque não se sabe nem sequer quem vão ser os candidatos. O candidato que lidera as pesquisas talvez não seja candidato. O candidato que é governador do estado, que assumiu o governo, depois da renúncia do Romeu Zema, que é o Matheus Simões, ele tem uma votação inexpressiva praticamente. E quando você olha um outro dado, que é o dado da pesquisa espontânea, que não é assim tão relevante, porque a gente está indo um pouco longe da eleição, mas quase ninguém nem chega a pontuar. Então, os mineiros não sabem quem serão os candidatos ao governo do estado até agora. Então, essa indefinição também se reflete na disputa nacional. O Lula teve de intervir pessoalmente para definir o candidato do PT, acabou optando por um nome histórico do PT mineiro, que é o do ex-prefeito de Belo Horizonte, deputado Patrus Ananias, que até não vai tão mal, porque a gente sabe que o PT, desde que governou o estado com o Fernando Pimentel, passou a ter muitas dificuldades em Minas, um desgaste muito grande que veio da coincidência do governo Pimentel, marcado por várias denúncias, e o impeachment da Dilma Rousseff, e os dois eram muito próximos, Fernando Pimentel e Dilma Rousseff. Então, essa situação se reflete nesse cenário de empate para o segundo turno. E isso vai ser motivo de atenção das campanhas, tanto